A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Bem, 11:03, 11:03, antes de nós iniciarmos o nosso rádio debate de hoje, eu lembro mais uma vez, vende-se ou troca-se uma casa na rua Maria Francisca Ramos, número 386, no bairro São Miguel. A casa mede 8 por 18, é uma casa de esquina com 4 quartos, 2 banheiros, uma cozinha, uma sala, lavanderia com churrasqueira, área de ventilação, jardim de inverno, garagem e por trás, uma casa de aluguel já alugada. Os interessados devem ligar para 3731-2368 ou 9404-4218 e falar com Daniel. Agora, 11:04, uma excelente manhã para você que mais uma vez sintoniza Polo FM. Estamos iniciando mais um Rádio Debate. Hoje, manhã de terça-feira, dia 25 de junho de 2013. E lembramos que hoje teremos mais uma gincana política. E vamos então aos temas que serão abordados dentro do nosso programa de hoje. A governadores e prefeitos, Dilma propõe 5 pactos em favor do Brasil. Está no último segundo. A presidente Dilma Rousseff propôs nesta segunda-feira, na abertura da reunião com governadores e prefeitos, 5 pactos em favor do Brasil, entre as medidas para conter a onda de protestos pelo país. A presidente sugeriu a convocação de um plebiscito popular que autorize uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política em uma nova legislação para classificar o crime de corrupção como crime hediondo. Primeiro, responsabilidade fiscal. A presidente considerou essa parte do anúncio primordial diante da atual crise econômica mundial para garantir a estabilidade da economia e o controle da inflação. Segundo, plebiscito popular para reforma política e combate à corrupção, construção de uma ampla e profunda reforma política que amplie a participação popular e os horizontes da cidadania. Para tanto, sugeriu a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico. 3. Saúde. Acelerar os investimentos já contratados em hospitais, UPAs, unidades de pronto atendimento 24 horas e unidades básicas de saúde. Dilma voltou a falar da contratação de médicos estrangeiros para trabalhar no SUS. 4. Transporte público. Entre as medidas está o investimento de 50 bilhões em projetos de mobilidade urbana nas grandes cidades. 5. Educação. Mais recursos para a área. Dilma voltou a cobrar do Congresso a aprovação de 100% dos royalties para a educação e 50% do Fundo Social do pré-sal para a área. Dilma anunciou o Plano Nacional para a Melhoria do Transporte Público, que incluirá 3 bilhões em desonerações que atingirão impostos como PIS, COFINS, ICMS e ISS. Observação: na reunião de governadores e prefeitos no Planalto com a presidente Dilma Rousseff, foram sugeridas 2 datas para a realização de um plebiscito para ver se a população concorda com uma Assembleia Nacional Constituinte, exclusiva para tratar de reforma política, 7 de setembro ou 15 de novembro. Agora são 11:07. Um outro tema que está dentro do Sulanca News, na realidade uma crônica do Marcondes Moreno, se contentando com migalhas e deixando o pão completo. Assim como em todas as cidades, o sentimento de revolta com a atual situação oferecida pelos governantes e políticos com mandatos levou dezenas de jovens às ruas para protestar sobre os mais variados temas nacionais. Porém, os temas locais foram inteligentemente evitados devido à preocupação com o confronto entre os próprios jovens que recentemente vestiram camisas de cores diferentes na cidade. Não houve participação direta nem indireta de políticos ou partidos na manifestação e eles não ficaram satisfeitos com isto. Fingiram que não era com eles, mas se corroeram por dentro. Muitos tentaram desqualificar o movimento, taxando que a quantidade foi uma decepção. Outros que foi fogo de palha e ainda os que ano que vem cada vez um vestirá sua bandeira azul ou vermelha. Irão às ruas pedir votos para os políticos locais. Quando a ficha desses jovens cair de verdade e eles perceberem que podem muito mais, não irão se contentar com as migalhas e sim com o pão completo. Vamos a Recife com Inaldo Sampaio, direto da capital pernambucana, trazendo aí a política de todo o estado. 11 e 9.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Bem, 11 horas e 9 minutos, 11 e 9, Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo Sampaio, vamos falar a respeito do que foi falado ontem pela presidente Dilma Rousseff. Ontem ela fez aí um pronunciamento em todo o país falando de... Foi na sexta-feira? Então vamos falar aí de Dilma Rousseff, Inaldo.
Sumiu aqui. Aguinaldo, a presidente, acuada aí por essas manifestações de rua, né? Que começaram por São Paulo e depois se alastraram pelo Brasil inteiro, inclusive aqui pelo Recife. Ela foi à televisão na última sexta-feira, porque estava sendo cobrada por todo mundo para dizer alguma palavra ao povo brasileiro. Ela foi, disse que não ia transigir com os arruaceiros e etc., que reconhecia o caráter democrático da manifestação, e é mesmo uma manifestação democrática. Agora, isso tudo foi considerado insuficiente para ela, Dilma, enfrentar essa crise política que ninguém sabe como é que vai terminar. E aí o que fez ela? Convidou todos os governadores e prefeitos de capitais para uma reunião ontem em Brasília, a fim de, primeiro, trocar opiniões sobre a crise e, em segundo lugar, propor alguns caminhos. E aí, os caminhos que ela propôs é que estão sendo alvo de muitas críticas, não só por parte dos partidos de oposição, como também de pessoas da sociedade, juristas, políticos, até da base governista, etc. Por exemplo, a presidente sai dessa reunião de ontem com a proposta de fazer um plebiscito no Brasil, isto é, consultar previamente a população para saber se a população concorda ou não com a realização de uma reforma política. Ora, você acha que esses milhões de brasileiros que estão às ruas, já saíram às ruas e ainda continuam saindo, estão querendo uma reforma política? Em primeiro lugar, que reforma política seria essa? Seria o quê? Seria a implantação no Brasil do regime parlamentarista, do voto distrital, acabar com os cargos de vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente, reduzir o mandato de senador para 4 anos, enfim, que reforma política seria essa? Porque todo mundo diz que é a favor de reforma política, mas se você perguntar que reforma o senhor é a favor de e que tipo de reforma, cada um, Aguinaldo, cada um dos 513 deputados e 81 senadores tem o seu próprio modelo de reforma na cabeça, que é aquela reforma que facilita a sua reeleição. Então, eu considero que a proposta foi bastante infeliz, embora a gente saiba que o Brasil precisa fazer alguns ajustes realmente na questão da legislação partidária e eleitoral. Agora, numa hora de crise dessa, o país pegando fogo, a presidenta apresenta como proposta para a solução da crise uma reforma política por uma constituinte exclusiva. Primeiro, essa tese da constituinte exclusiva já está sendo contestada por muitos juristas, inclusive pela OAB. Acham que não é possível convocar uma constituinte para elaborar apenas uma reforma política. Ou se convoca uma Assembleia Nacional Constituinte com poderes para revogar até a Constituição, se for o caso, ou do contrário, essa constituinte não seria possível. Então, acho que a presidente não foi feliz ontem nessa reunião, e a impressão que me passou é que ela está meio perdida diante do tamanho da crise e sem saber o que fazer para tentar sair dela.
Ok, Naldo, obrigado pela sua participação. Bom dia mais uma vez para você e obrigado pela participação. Até amanhã.
Aguinaldo, deixa eu fazer só um complemento. O governador Eduardo Campos e o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, foram a esta reunião com Dilma ontem. Mas, estranhamente, os dois entraram e saíram pela garagem do Palácio do Planalto para não serem notados, ou pelo menos para evitar dar entrevista aos jornalistas que estavam de plantão lá querendo ouvir a opinião, não diria nem do prefeito, mas do governador de Pernambuco. Ele não deu entrevista, foi uma coisa muito esquisita, e a impressão que me passou é de que ele deve ter ficado tão surpreso com essa proposta da constituinte exclusiva lançada por Dilma, que preferiu maturar mais um pouco, né, consultar outras pessoas do partido para depois se posicionar, porque o governador sempre foi acessível lá em Brasília, sempre que vai por lá, recebe a imprensa, conversa, fala, dá opiniões e tal, e dessa vez ele entrou mudo e saiu mudo do Palácio do Planalto, o que foi uma posição que não, vamos dizer assim, que não está em sintonia com aquilo que ele sempre realizava nas viagens que fazia a Brasília, que era receber os jornalistas para dar opinião sobre a conjuntura política nacional.
Ok, Naldo, mais alguma coisa que você queira acrescentar, fica à vontade.
Não, acho que isso aí resolve.
Tá ok, então, forte abraço e até amanhã.
Nos falaremos amanhã.
Ok, 11 horas e 15 minutos, vamos para o debate então.
A hora do debate. A hora do debate.
11:15. Bom, conversamos com o Inaldo Sampaio e vamos agora para o debate. O tema é: a governadores e prefeitos, Dilma propõe 5 pactos em favor do Brasil. Está no último segundo. Começamos então por Manassés Simões. Bom dia, Manassés.
Bom dia, Aguinaldo. Bom dia aqui, companheiros no estúdio. Bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate. Eu tenho acompanhado atentamente todo esse processo de, eu não sei se de crise, se de um novo amanhecer no Brasil. E normalmente sempre as crises, elas tendem a dar uma nova página. Quem passa por crise em qualquer área sabe que normalmente não sai pior do que entra, sai um pouco melhor. No entanto, eu não tenho visto com bons olhos a condução dessas propostas da presidente. Primeiro porque o discurso da presidente, a fala na ação dela de sexta-feira, foi terrível, foi caótica. Quem ouviu, pelo menos as pessoas que eu mantive contato e que eu conversei, perceberam que o discurso não era o discurso de Dilma, era um discurso pré-fabricado, certo? Tentando fechar todas as brechas para ver se a população engolia mais um almoço requentado. De fato, o problema de Dilma é que Dilma ofereceu à nação brasileira não um discurso realista, e ofereceu à nação um discurso arrequentado pelos marqueteiros. O que a população queria escutar apenas Dilma dizer: olha, todos nós políticos estamos errados. Tem um rio de corrupção lavando esse país todo dia. E, sinceramente, eu quero dizer para vocês, eu não consegui vencê-los. Eu tive que fazer acordo com tudo quanto foi corrupto nesse país para conseguir governar. E não somente eu, mas os presidentes que me antecederam, incluindo Lula, incluindo Fernando Henrique, incluindo Itamar Franco e Collor também. Então, e Sarney, quem vier por trás. O grande problema é que Dilma veio com aquele discurso fofo, já conhecido de político, já manjado. Não era o discurso dela. Quem escutou sabia, quem ouviu sabia que a presidente estava trazendo uma mensagem inventada pelos outros. E o problema é que quando chega ontem, que vem essa reunião com governadores e prefeitos, todo mundo já sabe que isso aí é conversa para boi dormir. Quer que vocês tenham uma prova? Uma coisa tão grave tem sido a seca no Nordeste. Folha de São Paulo relatou, se eu não me engano, entre quinta e sexta-feira, agora não estou lembrando dos dois dias, que o milho, algo tão simples, o milho que deveria estar chegando por meio da Conab para os agricultores, os criadores do interior do Nordeste que estão sendo flagelados por essa seca, a pior dos últimos 50 anos, não tem chegado. Dos 9 bilhões que deveriam ser investidos para socorrer durante esse período de estiagem os agricultores e pecuaristas atingidos pela seca no Nordeste, parece que não chegou nem 500 milhões. E o que está chegando em atraso. Ora, algo que é tão urgente para a base eleitoral de Dilma, que é no interior do Nordeste, onde Dilma ganhou, que foi, e o PT ganhando, dependendo dos votos no Nordeste, não estão chegando os recursos necessários. Agora imagine isso aí que Dilma está prometendo. Mas vamos lá, eu vou querer citar aqui só um caso, Ney, só um caso aqui das propostas de Dilma aqui, um ponto só. Questão da mobilidade urbana. Mas não sei quantos bilhões Dilma diz aos prefeitos que a gente tem que sentar, os governadores, vamos investir não sei quantos bilhões de reais para resolver a questão da mobilidade urbana e transporte público. Ora, quem não lembra em 2007, quando o Brasil aceitou recepcionar a Copa do Mundo, que o presidente na época, Lula, juntamente com o outro presidente, que hoje é outro presidente, o Brasil tem outro presidente, que é o Joseph Blatter, que é o presidente da FIFA, porque ele diz até por onde se entra e por onde se sai nas cidades sede da Copa das Confederações. Então vê só, naquela época foi colocado que mais uma pancada de bilhões seriam gastos com mobilidade urbana para melhorar, olha, a Copa do Mundo, Marco, na cidade que vai ser, que sedia, tudo melhora. Principalmente a mobilidade urbana, porque vai haver um investimento de não sei quantos bilhões para melhorar a condição de transporte público, de melhorar a mobilidade urbana de Recife, de Salvador, de Fortaleza, de São Paulo, do Rio, Brasília, bom, enfim, todas as cidades. Eu pergunto a vocês, já vai sendo investido mais de 15 bilhões de reais em mobilidade urbana em Recife, nessas cidades aí, principalmente nessas que recepcionaram a Copa das Confederações. A pergunta que eu fico é: quem mora lá tem sentido esses bilhões sendo investidos? Inaldo Sampaio, no dia que veio tocar aqui, Ney, com a banda dele aqui em Recife, levou 3 horas para sair de Recife, 3 horas por causa da Copa das Confederações, que era o jogo Espanha e Uruguai, era isso mesmo, Espanha e Uruguai. Em virtude de um desvio que fizeram de trânsito lá dentro de Recife, ele ficou preso na Abdias de Carvalho durante 3 horas. Espanha e Japão, 3 horas. Eu pergunto a quem mora em Recife, a quem mora em Salvador, eles não estão ouvindo esse programa, mas quem vai todo dia em Recife, que tem muita gente de Santa Cruz que está todo dia em Recife, dessa região, ou vai semanalmente, melhorou a mobilidade urbana dentro de Recife? Não melhorou não, sabe por quê? Porque se o dinheiro foi para ser investido, ficou no bolso de algumas pessoas, mas na mobilidade urbana dessas cidades não chegou. Sabe o que é que vai acontecer? Com essa cambada de política que tem, a começar pela presidente da República, esse dinheiro vai ser investido, vai, mas vai ser investido no bolso das empreiteiras para fazer caixa 2 para partido político, para eleger essa mesma turma que se encontra hoje no Congresso Nacional, no Palácio da Presidência, nos palácios dos governos estaduais, nas prefeituras e nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, porque o sistema está viciado. Não tem saída. Só uma crise profunda nesse país é que possa ser que a gente tenha alguma esperança. Agora, eu não acredito em nenhuma dessas propostas. Por quê? Começar também por essa questão dessa reforma política. Questão jurídica, tem tanta coisa aí. É só discurso para inglês ver e boi dormir. Que eu pergunto é, a população brasileira está acreditando nisso aí? Eu tenho absoluta certeza que, assim como eu, não.
11 horas e 22 minutos. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta ainda comentando sobre esse assunto. Bom, de volta com o nosso debate, lembramos que daqui a pouquinho, logo após nós debatermos esse primeiro tema, não vai ter como? Vai ter o segundo tema, então amanhã teremos Gincana Política. Hoje não vai ter como, nosso tema, o programa hoje está meio cheio, mas aí amanhã teremos mais uma Gincana Política, você ouvinte fica ligado, tá? Bom, a governadores e prefeitos, Dilma propõe 5 pactos em favor do Brasil. Tivemos aí já o Manassés Simões, agora vamos ouvir o Marcondes Moreno.
Bom dia aos companheiros, bom dia a você ouvinte, né? E que se prepara aí para a partir do dia 1º ter vida nova, né? Aqui na emissora vai haver uma...
E que vida, né?
É uma modificação muito grande e a gente fica muito feliz por conta disso tudo. E o anúncio feito por Dilma foi um anúncio para comprometer governadores, para comprometer prefeitos e também jogar, na verdade, no ventilador, né, o que ela queria fazer em relação ao Congresso Nacional. Penso eu que Dilma pensou, não, eu não vou de forma alguma pegar a carapuça e colocar na minha cabeça, não. Isso é uma carapuça para todos. E propôs, do ponto de vista imediato, né, algo que surgiu como uma tentativa de justificar. Ela... Só o ato de responder à altura, primeiro, era a obrigação dela. Segundo, o fato dela ir justificar suou de início de forma muito boa, né? Afinal, ela não calou, afinal era o Estado falando, era a governabilidade falando. Mas, com o anúncio das 5 medidas, que começa a ser desbuiada, né? Se percebe, e Manassés foi muito feliz, um monte de coisas realmente complicadas. Eu vi a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no Roda Viva e fiquei a me perguntar, porque ele saiu muito bem. Uma coisa é ele botou, fazer aquelas colocações enquanto ex-presidente, e outra é a sempre pergunta de que, se ele fosse o presidente, ele fez o que era para fazer? Reforma não é cu de calanque que dá em todo o dedo, não, né? Não é isso. É muito complicado esse fato dela colocar, propor, né? Lógico que a população vai e vai, eu iria dizer sim a um plebiscito. Como é que fica o Congresso Nacional com tudo isso, né? Agora, o que ela tem que de fato combater, eu não diria, a palavra não é combater, que ela tem que encarar de frente, é o Congresso Nacional. Ela tem que encarar, porque a vida dela não é boa com esses deputados, né? Não é boa com esses deputados. Os deputados fazem um jogo de interesse muito grande dos partidos, dando sustentação para que esse, né, esfaqueiem, vá na jugular do governo federal. Não há um comprometimento. Parece que a presidente não entendeu, diria, se entendeu, se fez que não entendeu. O verdadeiro motivo da grita geral nas ruas do Brasil, não. O povo está cansado de só ouvir falar. As pessoas querem atitudes imediatas. Lembra daquelas inundações na Mata Sul de Pernambuco, devastando cidades, casas? Vá em Palmares, vá em Água Preta, ou pergunte até o nosso próprio companheiro que precisou sair aqui, que ele é daquela região, o que é que foi feito? As pessoas já estão morando em suas casas? As pessoas já estão tendo uma vida boa em Palmares, naquela região, Agnaldo? Por conta das inundações e das chuvas? Então as pessoas querem ação imediata, seca. Se perdeu cerca de 60 dias se reunindo para ver o que é que fazia com a seca. Veio a chuva e o assunto parece que morreu, como se não viesse secas em 2014, 2015, 2016. É isso que o povo brasileiro... As pessoas estão morando lá nas novas casas.
Tudo 3 anos fez no último dia 18 de junho e pouca coisa mudou.
Então,
algumas casas foram entregues na realidade. Inclusive, teve uma matéria que foi apresentada no ABTV recentemente, falando dessas casas que foram feitas de uma forma...
Mas em linha geral.
Aí pronto, as casas danificadas e tal, assim, com vazamentos, com rachaduras. E poucas casas foram entregues.
Ok, deixa eu trocar esse microfone aqui.
Isso não só a nível de Palmares, né? Água Preta, Barreiros.
Nós falamos das vítimas, das inundações daquela época.
Exatamente.
Pronto, eu passei algum tempo atrás
nas cidades de Branquinha.
Para, Alagoas.
Isso, Alagoas. E União dos Palmares. Entrei, inclusive, na cidade. Eu quis conhecer Branquinha, porque foi uma cidade praticamente devastada pela enchente. Isso faz um tempo já, não foi agora. Já tem mais de um ano. Só que na época que eu fui, ainda tinha pessoas residindo nas casas brancas, nos abrigos. Casa branca que eu falo são as tendas brancas da Defesa Civil. Residindo desde a época das enchentes.
Quer dizer, 2 anos se passaram,
isso,
né?
Isso faz um ano, mais ou menos, que eu fui lá. Faz mais de 2 anos aquela enchente. Uns 3 anos.
Não, 3 anos, a enchente aconteceu dia 18 de junho de 2010.
Pois é,
acabamos ainda tinha pessoas de... O último dia lá. 18 completou 3 anos. Então, quer dizer, 2 anos se passaram durante o período de um ano que você passou por lá e o povo continuava ali nesse período de 2 anos. É lamentável.
O que quer dizer eu? Cadê as ações? Quer dizer, o Brasil não está preparado para as grandes tragédias naturais, se é fenômeno meteorológico com mudança climática. O Brasil não está preparado. Se é tecnologia para evitar problemas mais sérios, o Brasil não está preparado. Aí, de repente, o Brasil fica pronto, preparado para gastar bilhões numa Copa do Mundo. Queria o quê? O que é que se queria, né? Você falou tanto em mobilidade urbana, é uma palavra tão bonita, né? Chega,
enche a boca para falar. Foi a justificativa de se trazer a Copa do Mundo para o Brasil, principalmente nas grandes cidades. Vai melhorar a qualidade. De quem? De alguns, né? Certamente melhorou.
Então, nem se espera. O povo brasileiro não aguenta mais tanta promessa. Não aguenta agora. É o tipo de... Essa manifestação aconteceu, mas há muitos anos que o povo mantém certas coisas realmente como uma panela de pressão. É um cadeão aqui que não sai. É uma duplicação que agora se mexeu, mas só se mexe até Turitama, né? É uma situação de fiscalização da fazenda que temporariamente está interrompido, mas não se tem garantia nenhuma. O que é que se foi feito de fato? O que é que anda se fazendo para que Santa Cruz realmente se ajuste a esse modelo? Então são coisas que vêm acontecendo, se faz questão de empurrar com a barriga, e a grande mídia que teria esse papel de estar alertando, aí eu falo das TVs e falo dos grandes órgãos de imprensa do sul do país e das capitais brasileiras, incluindo Recife, que deixam morrer certos assuntos. Aí o povo vai acumulando, vai se achando normal, os universitários vão tendo cada vez mais dificuldade de bancar a sua graduação, e por aí afora. Aí a presidente chega com a cara de quem não dormiu em 5 dias, aquela já é chata. Aquela já é um porre, não trata bem ninguém. Aí vai com a cara de morcega para a televisão, né? Os olhos se acabando, anunciar umas medidas, que uma delas é essa da criação da nova Constituição. Isso não existe. Só não na cabeça dela. O Congresso não vai aceitar isso. O que ela está querendo com isso é ter o apoio popular. Em relação
a essa questão, na reeleição dela, o discurso dela, quando tenta menosprezar o Congresso, é querendo dizer o seguinte: eu não tenho nada a ver com esses deputados aí, vamos convocar nova constituinte para ver um tema como reforma política. Ela está tentando ver o discurso dela dizendo desprezando os deputados para a reeleição dela, quando então, ela é comprometida com todos eles.
Passando o paneio, eu só digo o seguinte: de que não pensem que os 503 deputados, porque eles já são em sua imensa maioria, quem sabe aí 490, 480, realmente pessoas que não dão lucro nenhum à sociedade brasileira. Eles também não vão deixar isso à toa, não. Viu? Algo vem aí e pode ter certeza que isso é só o início de tudo que está acontecendo no país.
11:38, Ney.
Quanto à reforma política que a Dilma fala, né? Eu não vou me aprofundar, porque acho que Manassés já foi muito completo no que falou, Marcondes também falou sobre isso. Mas eu só diria o seguinte: Naldo Sampaio, ele disse algo agora muito interessante. Quando se fala em reforma política, não se tem um modelo. O parlamentar, o deputado, ele vê reforma política e imagina um mecanismo mais fácil para se reeleger. Só isso. Ele não pensa em reforma política de outra forma, para endurecer o sistema. Ninguém pensa em reforma política por esse ângulo. É só pelo ângulo da facilidade da reeleição. Tem uma coisa tão maluca, que tem uma proposta agora que está sendo desenhada, que seria o seguinte: eleições nos estados, federação e município, tudo no mesmo dia. Ou seja, de 4 em 4 anos. Beleza, isso eu concordo. Mas aí seria o seguinte: primeiro e segundo turno. Primeiro turno, elege executivo. presidente, governador, prefeito. E o eleitor, em cada esfera, vota num partido, numa sigla partidária. Aí o que é que se faz? Vai se ver quais são os partidos que tiveram mais votos, ver no quociente eleitoral quantas cadeiras ele tem direito, e no segundo turno, os partidos apresentam uma lista contendo o dobro da quantidade de vagas que ele tem direito. Ou seja, se na votação o partido tiver 10, ele apresenta uma lista com 20. E aí os eleitores vão eleger os vereadores, deputados e senadores de acordo com a lista do partido, podendo escolher dentro daquela lista. Os partidos já apresentam a lista não fechada, apresentam com o dobro e os eleitores escolhem ali. E a proposta é que seria, teria o resultado de que deixaria as eleições mais baratas. Só que, na minha opinião, complica. Daria ao governo, todos os governos eleitos, a maioria. Porque se você vota no executivo e vota no partido em seguida, você vai votar no partido do executivo. Não é verdade? Então, presidente, governador e prefeito vão ter maioria ampla no parlamento, vai ser um governo predominante, dominador. É isso que vai acontecer. Então tem reforma política em todos os ângulos, tem levantamentos, mas levantamentos sendo feitos, mas nada é palpável, digamos assim, absoluto, concreto. E fala-se em reforma política para economizar com os gastos relacionados à eleição. Quando na verdade eu acho que o grande calo do Brasil é a corrupção. Se fosse economizado o dinheiro da corrupção, esse país seria transformado. Transformado. Seria aqui um país com tendência europeia, porque os países da Europa têm uma carga tributária menor do que o Brasil. E têm uma qualidade de vida muito diferente. Então, como é que esse país arrecada mais imposto e devolve menos à população que os países da Europa? Tá aí o segredo, é a corrupção, não tem outra coisa. O Brasil é um país corrupto e as pessoas precisam se conscientizar disso. Aí é o seguinte, vou falar sobre os protestos. Tá interessante porque agora teve o protesto contra o protesto. Tá tão... Avançou tanto, fizeram um protesto em Brasília, as pessoas protestando contra os protestos. Para parar os protestos, fizeram lá um cordão em torno da catedral. Foi. E é protesto contra protesto agora.
Abraçam o prédio.
Eu acho o seguinte, eu acho que tudo tem sua dose. E a dose dos protestos já está sendo muito alta, muito ampla. Até porque está faltando foco nesses protestos. É histórico, é importante, o gigante acordou, tem que ser participativo, as pessoas foram para as ruas e tem que ser assim. Mas também não pode ser feito de forma desordenada. Eu acho, eu fiz inclusive um texto, divulguei sobre esse assunto, que acima de tudo está faltando foco e conscientização. O problema do Brasil é a corrupção, eu penso assim. Esse problema ele é absoluto no Brasil. Não adianta você resolver problema de botar mais dinheiro para mobilidade urbana, fazer reforma política, questões da saúde que Dilma pontuou que nada é mais do que assunto que ela já tinha falado antes. Não importa isso se a corrupção não for vencida. Porque se você botar 50 bilhões para a corrupção, só vai 30 bilhões. Os outros 20 vai para a corrupção. E vai aí?
Mais. Vai mais.
Tá sendo
mais
muito bondoso, Ney.
Vai muito mais.
Então, a grande questão é essa. Aí a corrupção, ela está no DNA do brasileiro. Ela está na sua formação genética. A corrupção não é propriedade dos políticos, não. Ora, político é um sujeito que sai do meio do povo. Político nada mais é do que o próprio povo no poder. Todo político veio do povo, então somos nós que estamos lá. Os políticos são corruptos porque nós somos corruptos. Ora, se você passa numa blitz e tem a oportunidade de subornar um guarda para não levar a multa, você vai fazer. A verdade é essa. Qual é o comércio que está hoje faturando e emitindo nota fiscal de tudo que vende? Carga tributária alta? É, mas é uma forma de corrupção quando você faz isso. Não existe cidadão que cumpra totalmente os seus deveres. Para poder a gente cobrar direitos, é preciso cumprir os deveres. E nós somos uma sociedade corrupta. Tem pai que mente a idade do filho para evitar de pagar o ingresso. Se você vai na fila, tem lá a plaquinha. Até, abaixo de 7 anos não paga. A criança tem 8. Quantos pais na frente dos filhos não diz que o menino tem 7 para poder livrar o ingresso?
É verdade.
Nós somos uma sociedade corrupta, estamos em um país corrupto e as pessoas precisam se conscientizar disso. Não adianta querer mudar os políticos lá em cima se a gente não mudar aqui embaixo.
É chamado jeitinho brasileiro, né?
Então, é preciso parar com isso. O protesto é importante? É, eu participo e apoio. Agora a gente precisa se conscientizar. Se a gente não se conscientizar, nada será resolvido. Virou-se a página. Tá todo mundo reclamando da Copa e dizendo que Neymar é muito valorizado, enquanto o professor não é. O ano que vem vai estar todo mundo assistindo. Todos eles vão estar assistindo. Aqui em Santa Cruz teve o protesto, foi bacana, foi beleza, né? Respeito, participa inclusive também, acho importante, mas eu queria muito que essas pessoas que estão protestando hoje não fossem as pessoas que estivessem embaixo dos reboques na próxima eleição.
Inclusive,
porque o que teve de gente, acho interessante o seguinte, sabe, aqui em Santa Cruz, teve muita gente que na eleição passada tornou-se especialista nos problemas da cidade. Era pessoas nos Facebook, nas redes sociais, discutindo tudo quanto é problema, de saúde, a corrupção, tava todo mundo envolvido, falando, denunciando. Tem um grupo de pessoas que de janeiro para cá passaram a fazer parte do governo, hoje são empregados do governo, conseguiram emprego para eles e para a família, e parece que a cidade não tem mais problema. Você não vê essas pessoas nas redes sociais, os problemas aparecem, os problemas continuam, e essas pessoas se calaram. Se calaram. É o povo que age assim. Enquanto isso, tem gente que o ano passado e nos anos para trás, digamos nos últimos 12 anos, enquanto o governo Taboquinha estava no poder, que não reconhecia um problema em Santa Cruz. Não via nada. E hoje tornou-se perito em descobrir e encontrar problemas em Santa Cruz. Vai em PSF, descobre que não tem médico, acha buraco nas ruas, e antes não se manifestavam. São os interesses pessoais. Quando muitas vezes o emprego resolve, o dinheiro resolve, enquanto a gente tiver esse pensamento, o Brasil vai continuar sendo o mesmo país, a corrupção vai continuar a mesma e o povo não vai mudar.
Ok, 11h46, tem intervalo e a gente volta já. Bem, de volta com o nosso Rádio Debate, centenas de pessoas no sítio Tambor para comício de Hilário Paulo, está no blog do Ney Lima. O sítio Tambor ficou em festa durante o evento político do candidato a prefeito pela eleição suplementar de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo do PSDC. O evento aconteceu no sábado, dia 22, e contou com a presença de centenas de pessoas. A Mala Azul se formou também por moradores dos diversos sítios vizinhos que atenderam ao chamado das lideranças políticas. Várias lideranças estiveram presentes, entre elas o vice-presidente estadual do Partido Social Democrático Cristão, além dos vereadores Roberto Melo do PSDC, Laércio do Sindicato do PT e Manuel Bento do PC do B. Ruas de São Domingos movimentadas na carreata de Roberto Asfora, também está no blog do Ney Lima. As ruas do distrito de São Domingos ficaram movimentadas na tarde da última sexta-feira, dia 21, com a carreata de apoio ao candidato a prefeito da eleição suplementar de Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora, do PSDB. As movimentações ocorreram após a entrevista do candidato aqui à nossa emissora, Rádio Polo FM. Acompanhado pelo deputado federal José Augusto Maia, do PTB, e por vereadores, Roberto Asfora discursou em cima do reboque de som, alertando os eleitores quanto à suposta compra de votos numa mensagem alusiva aos adversários. No discurso, Roberto Asfora falou também sobre a emancipação do distrito de São Domingos, lembrando aos jovens que eles deverão também saber escolher quem governará o futuro da cidade, e clamou à população nessas eleições votar por mudanças. Hoje a discussão não se encontra mais na cor amarela ou na cor azul. Hoje se encontra na necessidade de tirarmos o município do atoleiro. Isso é, o que nós temos que fazer verdadeiramente é pensar, refletir no dia 7 de julho. Se Deus quiser, é votar 45 e votar num futuro vindouro. Votar num homem que já provou a vocês que fez e faz, discursou Roberto Asfora. 11h54, Ney Lima.
Olha, esse é o resumo de Roberto Asfora. Nós fizemos também, está no blog, o resumo de Hilário. Hilário, ele tem se colocado, e de fato é, a característica de Hilário é diferente da de Roberto, de uma pessoa mais simples. E tem colocado essa simplicidade em seu discurso, falado da sua história. O Hilário está utilizando isso como estratégia política nos seus discursos. Já o Asfora usa como estratégia política o fato de já ter sido prefeito, ter tido experiência e tal. É algo que o Hilário não pode contrapor nesse sentido. As eleições na região de Brejo, elas turbinaram a partir deste final de semana. Após a saída dos candidatos aqui da emissora, muita festa foi feita. É, já saíram inclusive em carreata daqui os dois candidatos e foram para São Domingos, os dois, e a gente não sabe onde tinha mais gente. Todos os dois com uma ampla expressão popular. É, nas imagens, nas fotos, a gente vê realmente que há um comparecimento de público muito grande. Mas o que a gente percebe são agora posturas diferentes, estratégias diferentes. A estratégia de Hilário, uma delas também, é não golpear o adversário. Raramente você vê nos discursos de Hilário e das pessoas que compõem o seu bloco político alguma afirmação pesada contra o adversário. Por outro lado, de Roberto Asfora, está atacando demais. Inclusive, o próprio Zé Augusto está fazendo isso muito nos seus discursos em relação a Diogo Moraes. É a linha do ataque. É, eu acho que os dois grupos precisariam dosar um pouco melhor. O de Asfora, que esses ataques fossem mais brandos e com a experiência política que Asfora tem, que fosse mais em torno de soluções para os problemas, enfim. E no de Hilário, que fosse menos brando, porque é preciso também que se tenha um certo contágio, uma certa apelação popular nos discursos, de forma também a atrair aqueles eleitores que esperam por isso. Claro que quando a gente prega pela boa política, o ideal era que fosse aquela política só de propostas e algo bem fundamentado. Mas a gente sabe que uma campanha política existe em, né, dados, características extremamente técnicas que precisam ser cumpridas para que se consiga votos. Esse é o objetivo dos dois.
11h56, Marco Andes.
É, Ney, foi feliz, né, nos dois resumos. Eu só acrescentaria o método utilizado na campanha de Edson Vieira está sendo aplicado na campanha de Hilário, e o método utilizado pelo grupo de Zé Augusto Maia, né, está sendo utilizado em parte no palanque de Asfora. E olha que Asfora já é muito bem destemperado nesse sentido, né, de ataque, e não vem pessoalmente atacando. É, gente não faltará nos eventos a partir de agora. Manifestações não... todas terão sucesso, né? E de fato é preciso a atenção para de fato onde decide. Tudo para Roberto já está resolvido. Na sede está resolvido, Fazenda Nova está resolvido, e em São Domingos está encaminhando. Hilário precisa de que o povo de Brejo entenda definitivamente que o doutor não vai voltar. É preciso que o próprio doutor Edson apareça para dizer o que seus comandados venham a público, porque ficar alimentando só vai prejudicar Hilário, alimentando essa história, de que ainda tem muitos esperando por isso em Brejo. Porque Brejo, a sede, não tem característica de mudança de voto, de fama de um para outro. Então, ou seja, o foco agora, minha gente, é São Domingos. O foco é São Domingos. E eu sinto, é muito zoado e pouca gente pedindo votos. O que falta, na verdade, dentro de São Domingos é militância no porta a porta, no sentido de levar as propostas. O povo de São Domingos também quer proposta. Existe uma parcela que está ainda vendo o que faz. Uma coisa já se pode, pelo menos na minha opinião, adiantar. É minha opinião, viu? Essa história de vantagens absurdas de um produto não existe, não. Não vai existir isso, na minha opinião. Nós teremos, de fato, uma briga muito acirrada por votos ainda nessa reta final.
Ok, 11h58, para a gente finalizar. Manassés.
Bom, aquilo que eu dizia que faltava algo mais nessa campanha, a Rádio Polo, de forma brilhante, aí por meio do Ney Lima, trouxe, né, uma entrevista, onde, com toda a sua capacidade, Ney Lima fez as perguntas, a série de as duas entrevistas que de fato mexeram com a política de Brejo. Eu estava próximo ao escritório, fica próximo daqui, e eu ouvia os fogos aqui, o barulho, nos dois casos. Eu ouvi bem aqui próximo ao Parque Florestal, e eu ouvia. E isso repercutiu evidentemente em São Domingos, porque a carreata sai daqui e cai lá dentro, né? Justamente do distrito, que será o definidor, né? O fiel da balança nessa eleição. Evidentemente que cada grupo tem sua estratégia. Ney Lima levantou aqui a informação, confirmada inclusive por Marcones, de que se por um lado a campanha de Hilário não tem sido uma campanha de bater no adversário, que é uma estratégia política, evidentemente. Do outro lado, tem sido demais. Evidentemente que tudo tem que ser dosado. Agora, Ney, isso pode revelar algumas questões que eu não quero nem comentar aqui no ar, mas pode revelar. É muita tranquilidade numa campanha, ou ataque demais. Campanha de Santa Cruz
tem
do Capibaribe,
significado, né?
Tem significados. Santa Cruz do Capibaribe revelou isso na eleição passada. Então, é esperar o dia 7 que está chegando. Nós já estamos no dia 25, pouco mais aí de menos de 15 dias.
12 dias.
Para 12 dias para o pleito eleitoral, em Brejo da Amada de Deus. Mas fica aqui apenas uma dica para os leitores de Brejo. Gravem tudo que os seus candidatos estão dizendo. E, por favor, cobrem. Cobrem. Para não ficar mudando apenas de 6 para 12. Agora, eu acredito que essa estratégia de campanha, Neymar, com os ouvintes, revela muita coisa que só se sabe nos bastidores.
Okay.
E o dia 7 vai revelar.
Ok, final de mais um Rádio Debate. A gente volta amanhã a partir das 10h30. Tenham todos uma ótima tarde. Continuem com a gente. Vem aí Luiz Carlos Rojas, mais um Povo no Rádio. Amanhã, às 8 da manhã, mais um Tribuna do Polo. Comigo, Aguinaldo Silva. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus.